Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 27 de março. Nos estúdios, Silvanei José. Na segunda catequese dedicada à vida de Jesus, os encontros, Francisco se concentrou ontem no texto distribuído na conversa entre Cristo e a mulher samaritana. Jesus nos espera e se faz encontrar justamente quando pensamos que para nós já não há esperança e nos ajuda a reler nossa história de uma maneira nova. A imagem da mulher que sabemos que tinha o Messias diante dela corre para chamar as pessoas da aldeia. Nos faz entender, disse o Papa, que é da experiência de se sentir amado que surge a missão. O Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses para esse jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. E o Papa dedicou então a sua reflexão de ontem no seu texto à Samaritana, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros. E hoje, 5 anos, recordamos da Estácio Orbis. Aquela praça vazia e o pastor em sintonia com o mundo. Há 5 anos da Estácio Orbis para oração em tempos de pandemia. 5 anos se passaram desde que o Papa Francisco, sozinho, caminhava até o sagrado da Basílica de São Pedro. Chovia naquela noite. A praça estava dramaticamente vazia, embora milhões de pessoas em todo o mundo estivessem sintonizadas com ele, grudadas em suas telas de TV, ainda presas na longa quarentena de lockdown, com medo do vírus invisível que estava colhendo tantas vítimas e levando-as para as unidades de terapia intensiva dos hospitais, sem que seus parentes pudessem vê-las, saudá-las ou até mesmo celebrar as exéquias. Com aquele gesto, com aquela oração e depois com a missa diária na capela de Santa Marta, o sucessor de Pedro se fez próximo de todos. Havia incluído todos no abraço da praça vazia, na bênção com o Santíssimo, no simples gesto de beijar os pés do crucifixo que parecia lacrimejar por estar exposto às intempéries do clima inclemente de uma noite de início de primavera. Estava em contato com as pessoas. Não estive sozinho em nenhum momento, contaria o Papa algum tempo depois. Só, mas não sozinho. Em oração por um mundo perdido. Uma imagem poderosa, inesquecível, que marcou o pontificado. Naquela ocasião, Francisco disse, dirigindo-se a Deus: chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Nos meses seguintes, teria repetido que de uma crise nunca se sai como antes. Nunca. Saímos melhores ou piores. 5 anos depois, olhando ao redor, é impossível afirmar que saímos melhores, com o mundo dilacerado pela violência dos senhores da guerra, que pensam em rearmamento em vez de combater a fome. Não estamos mais em quarentena e agora a situação se inverteu. A praça está cheia de pessoas que celebram o jubileu. E quem não está lá agora é o bispo de Roma, que reza por nós e pela paz do seu quarto na Casa Santa Marta, recuperando-se de uma grave pneumonia. Mas aquela harmonia não foi quebrada, e as suas palavras da época são mais atuais do que nunca. Ainda hoje, especialmente hoje, é tempo de escolher o que conta e o que passa.
Itália, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Espanha, França, México, Alemanha, Eslováquia, Filipinas, Bangladesh, Ucrânia, Colômbia, Índia. Esses são os países de onde provém cerca de 500 missionários da Misericórdia que, de sexta-feira, 28 de março até domingo, viverão o seu jubileu, o sexto dos grandes eventos do calendário do Ano Santo dedicado à esperança. Francisco, que retornou à Casa Santa Marta depois de ficar internado por mais de um mês no Hospital Gemelli, não poderá estar presente, mas enviará uma mensagem escrita. O número de missionários da Misericórdia, cujo ministério particular foi instituído pelo Papa por ocasião do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, com a bula de proclamação em 2015, está em constante aumento e, até o momento, há 1.258 sacerdotes instituídos no mundo inteiro. Os missionários, sinal da solicitude materna da Igreja pelo povo de Deus, receberam a faculdade especial de perdoar até mesmo os pecados reservados à Sé Apostólica. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia tem início às 10 horas locais da manhã de sexta-feira, 28 de março, com uma oração na Sala Paulo VI de abertura do 4º Encontro Mundial dos Missionários. A Conferência Internacional, organizada pelo Dicastério para a Evangelização e realizada a cada 2 anos, terá como tema central o perdão como fonte de esperança e será dividida em 2 sessões de formação. A primeira sessão, de caráter teológico, será introduzida às 10h30 por Dom Rino Fisichella, próprio efeito do Dicastério para a Evangelização, enquanto na segunda sessão, a partir do meio-dia, serão oferecidas aos participantes algumas orientações para o seu cuidado pastoral. O encontro continuará às 16 horas com a celebração da 12ª 24 horas para o Senhor na Basílica de Santa Andrea della Valle, reservado aos missionários. A iniciativa Quaresmal de Oração e Reconciliação, realizada por Desejo de Francisco em 2013, também será celebrada em todas as dioceses do mundo na véspera do 4º domingo da Quaresma, entre sexta-feira 28 e sábado 29 de março. Para esta edição, no ano jubilar, o Pontífice escolheu um lema particularmente significativo: Tu és a minha esperança. Salmo 71, versículo 5. O objetivo do evento é colocar o sacramento da reconciliação novamente no centro da vida pastoral da Igreja. No site do Dicastério para a Evangelização é possível, para as paróquias e comunidades cristãs, baixar gratuitamente o subsídio para a celebração comunitária da liturgia. No sábado 29 de março, os missionários terão a oportunidade de vivenciar sua peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro entre as 9 e as 11 horas. Em seguida, eles se reunirão para a oração do terço na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos. O evento jubilar será concluído no domingo, 30 de março, com a celebração da missa, presidida por Dom Fisichella, na Basílica de Santa Andrea della Valle, centro de Roma, às 10 horas. Por fim, no domingo à tarde, será realizado o 5º dos concertos do Ano Santo para a resenha O Jubileu é Cultura, para os missionários e todos os que desejarem assistir. O concerto sinfônico gratuito Missa Papae Francisci, em memória de Ennio Morricone, interpretado pela Orquestra Roma Sinfonietta, juntamente com o novo Coro Lírico Sinfônico Romano e o Coro Claudio Casini, da Universidade de Roma Tor Vergata. A apresentação, conduzida pelo maestro Gabriele Bonolis, será realizada às 16 horas na Igreja dos Santos Ambrósio e Carlos, al Corso.
Dando continuidade ao ciclo de catequeses para este jubileu 2025 sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança, Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira à Samaritana, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros. Depois de refletir na semana passada sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que foi procurá-lo, refletimos sobre aqueles momentos em que parece que Jesus estava bem ali nos esperando, naquela encruzilhada da nossa vida. São encontros que nos surpreendem e, a princípio, podemos até ficar um pouco desconfiados. Tentamos ser prudentes e entender o que está acontecendo, escreve o Papa. Provavelmente, essa também foi a experiência da mulher samaritana mencionada no 4º capítulo do Evangelho de João, afirma Francisco. Ela não esperava encontrar um homem no poço ao meio-dia. Na verdade, ela não esperava encontrar ninguém. De fato, ela vai buscar água no poço numa hora incomum, quando está muito quente. Talvez essa mulher tenha vergonha de sua vida, talvez tenha se sentido julgada, condenada, não compreendida e por isso tenha se isolado, rompido relações com todos. Para ir da Judéia para a Galiléia, Jesus poderia ter escolhido outro caminho e não ter atravessado a Samaria. Teria sido mais seguro, dadas as condições tensas entre judeus e samaritanos, escreve o Papa. Mas ele quer passar por ali e para naquele poço naquela hora. Jesus nos espera e se faz encontrar justamente quando pensamos que para nós já não há esperança. O poço, no Antigo Oriente Médio, é um lugar de encontro, onde às vezes são arranjados casamentos. É um local de noivado. Jesus quer ajudar esta mulher a entender onde procurar a verdadeira resposta ao seu desejo de ser amada, ressalta o pontífice. O tema do desejo é fundamental para compreender este encontro. Jesus é o primeiro a expressar o seu desejo. Dá-me de beber. Para iniciar um diálogo, Jesus faz-se passar por fraco, deixando assim a outra pessoa à vontade, garantindo que não se assuste. A sede é frequentemente também na Bíblia a imagem do desejo, mas aqui Jesus tem sede, primeiramente, da salvação daquela mulher. Se Nicodemos for a ter com Jesus à noite, aqui Jesus encontra a mulher samaritana ao meio-dia, a hora em que há mais luz. É realmente um momento de revelação, ressalta o pontífice. Jesus dá-se a conhecer a ela como Messias e também ilumina a sua vida. Ajuda-a a reler a sua história, complicada e dolorosa, de uma nova forma. Teve 5 maridos e agora está com 1º que não é marido. O número 6 não é aleatório, mas geralmente indica imperfeição. Talvez seja uma alusão ao 7º marido, aquele que poderá finalmente satisfazer o desejo desta mulher de ser verdadeiramente amada. E esse noivo só pode ser Jesus. Ao perceber que Jesus conhece a sua vida, a mulher muda a conversa para a questão religiosa que dividia judeus e samaritanos. Isto também nos acontece por vezes enquanto rezamos. No momento em que Deus toca a nossa vida com seus problemas, por vezes perdemos reflexões que nos dão a ilusão de uma oração bem-sucedida. Na verdade, nós criamos barreiras de proteção, mas o Senhor é cada vez maior. E aquela mulher samaritana, a quem, segundo as normas culturais, nem sequer devia ter falado, dá a mais alta revelação. Fala-lhe do Pai, que deve ser adorado em espírito e verdade. E quando ela, mais uma vez surpreendida, observa que é melhor esperar o Messias sobre estas coisas, ele diz-lhe, sou eu quem fala contigo. É como uma declaração de amor. Aquele que você está à espera sou eu. Aquele que pode finalmente responder ao seu desejo de ser amada, escreve o Papa. Neste momento, a mulher apressa-se a chamar o povo da aldeia, pois é precisamente da experiência de se sentir amada que surge a missão. E que mensagem poderia ela ter levado, se não a sua experiência de ser compreendida, acolhida e perdoada? É uma imagem que nos deveria fazer refletir sobre a nossa procura de novas formas de evangelizar. Tal como uma pessoa apaixonada, a samaritana esquece o seu cântaro aos pés de Jesus. O peso daquela ânfora na sua cabeça, de cada vez que regressava a casa, lembrava-a da sua condição, da sua vida atribulada. Mas agora o cântaro é colocado aos pés de Jesus. O passado já não é um fardo, ela está reconciliada. E assim também acontece conosco. Para irmos anunciar o Evangelho, precisamos primeiro depositar aos pés do Senhor o peso da nossa história, entregar-lhe o peso do nosso passado. Só as pessoas reconciliadas podem levar o Evangelho. Por fim, o Papa convida a não perder a esperança. Mesmo que a nossa história pareça pesada, complicada, talvez até mesmo arruinada, temos sempre a possibilidade de a entregar a Deus e recomeçar a nossa caminhada. Deus é misericórdia e nos espera sempre.